Dá pra ganhar dinheiro só com o YouTube? Hoje, no Bate-Papo com os Mares. Olá, pessoal! Estamos hoje aqui no novo formato Bate-Papo com os Mários, realmente com os Mários, não só com um dos Mários.
É verdade, é verdade.
Temos aqui Adriano Ribeiro, do Cartoleiros, Gazeta do Povo, um canal do YouTube aí com mais de 100 mil inscritos. Acabou de pegar a plaquinha, né?
Acabamos de pegar a plaquinha, hein?
Pô, parabéns, cara.
Foi ocasião especial.
Parabéns, parabéns. Parabéns.
É, vem pra comemorar aqui com
vocês. E aqui também Ricardo... Fausto de Casa Grande, é Casa Grande Fausto?
Casa Grande Fausto.
Do canal Como Faz aí com
só
mais
não
de...
bate no microfone, Ricardo. Olha, já tomou bronca, mas parabéns pelo canal Como Faz. 1 milhão de inscritos quase, hein?
Quase, 900 mil já.
Pô, parabéns. A gente veio falar aqui sobre, cara, YouTube, dá dinheiro? O que vocês acham?
E aí, Adriano? Impressão que eu tenho. Eu não sou ainda... Não tô no status do Ricardo ainda. Mas no status atual... Do canal, né? É, não dá, pelo menos na minha visão, não dá para se sustentar com o YouTube, com o tamanho do canal que eu tenho ali.
Não paga as contas, né? Não paga.
125 a gente tá agora, né?
Mas também vocês criaram o canal aí faz um ano ou não? Faz menos?
Faz um ano e pouquinho, né? Ele foi criado em abril de 2018, como ele é relacionado a. Esporte, né? Ele foi criado pro início do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Uhum. É que eu penso em questão de ano, né? Porque 2018, o Ricardo já começou em uma época totalmente diferente, né? Que você começou uma época que eu acho que tinha muito canal querendo viver do AdSense mesmo do YouTube, né? E até talvez tenha sido a proposta, não sei, do Como Sim. Faz. Como é que foi? E que ano que foi?
Acho que foi em 2012, cara. Foi bem na época assim que surgiu o termo YouTuber, sabe?
Uhum. Tipo,
antes não existia. Aí a galera começou, nossa, youtuber, o pessoal tá ganhando muito dinheiro e tal.
Acho que o primeiro que até o brasileiro acho que ficou famoso foi o Mr. Guitar Man, né? Ele foi pro topo mundial, né?
Era top foi na época ali. E, enfim, o pessoal começou a ganhar muito dinheiro na época, porque também não tinha tanta gente, era um negócio meio novo. Mas eu acho que com o tempo foi indo mais pro lado que o Adriano falou, assim, que eu acho que... Muita gente entrou, muita gente boa entrou, e aí meio que dividiu o anúncio, o dinheiro da publicidade num monte de gente, e aí acho que ficou um pouco mais complicado de ganhar dinheiro.
Mas então o seu plano de negócios, tipo, você tinha previsto aí... Ah, deixa eu fazer só um adendo aqui, só explicando também, no começo eu não expliquei, o que a gente tem em comum aqui, né, na verdade, que a gente convidou o Adriano e o Ricardo, é que a gente não começou um canal do nada, assim, pegou uma câmera e começou a se filmar, tipo, vlog. Todo mundo aqui criou um canal... Projetado, planejado. Foi isso, né?
É,
todo mundo aqui não criou o canal porque não tinha o que fazer, né? Criou o canal pensando num plano de negócios, alguma coisa. Por que vocês criaram o canal? Vou começar aqui, Ricardo.
Bom, eu acho que, pelo menos comigo, tinha um propósito bem claro, assim. Na época eu tava querendo montar um negócio, montar uma empresa. E a gente queria... Eu estava com os meus tios lá com uma ideia de negócio. A gente queria montar algo relacionado à educação. E aí, como eu falei, foi bem na época que os youtubers estavam aparecendo e ficou mais em evidência que o YouTube dava dinheiro. A gente resolveu montar um negócio de educação voltado para YouTube. E aí, enfim, a gente tinha o propósito de alguma forma ajudar as pessoas nessa área de educação. E aí a gente montou Como Faz, que o objetivo era mostrar vídeos de como fazer as coisas, algo bem, bem simples e rápido. E, claro, o segundo objetivo era o objetivo financeiro, era uma empresa, então acho que tinha um lado financeiro envolvido que era ganhar dinheiro depois.
Mas eu lembro que a gente acompanhou, inclusive a gente alugou equipamentos para você no início, ou seja, você já começou, digamos, igual toda empresa, né? Mas começou no negativo ali, né? Tipo assim, investindo. Chegou a dar algum retorno no YouTube?
A gente separou um dinheiro para fazer, para montar essa empresa. Claro que alugar equipamento tem um custo, produzir os vídeos tem um custo. E ao longo dos anos a gente foi recuperando esse investimento. Então, eu acho que como o Adriano falou, eu sinceramente acho que não dá para ganhar dinheiro no YouTube com a AdSense como empresa. Assim, se você quer tipo, ganhar de fato dinheiro com o YouTube, eu acho que fica um pouco apertado. Principalmente pelo custo da produção, né? Uhum. Então, você vai contratar alguém e já sumiu um pouco do teu dinheiro. Uhum. Você vai alugar equipamento e sumiu.
Você não chegou a ter um payback? Chegaram até payback, não?
Não.
Não chegaram.
Foram 4 anos que eu trabalhei com Como Faz.
Cara, incrível, né? Tipo, 400 mil inscritos. milhões de visualizações, quantos, sei lá quantos milhões de visualizações, e não conseguiu o payback, né, cara, do custo.
E eu acho que tem vários fatores aí, acho que influenciam. Primeiro porque o custo de produção dos meus vídeos eram bem altos, assim. Então eram três pessoas gravando, três câmeras, depois para editar, demora para editar isso aí. Então, o primeiro lado era o custo de produção. A gente também gravava em diversos locais, então tipo, a gente não tinha um estúdio para gravar, a gente tinha que ir até o lugar da pessoa, agendar a data e tal. Então,
tempo,
o custo,
né?
É, o tempo. Então o custo era alto. E também porque eu acho que um dos fatores que ajuda você a ganhar dinheiro é você ter um canal nichado. Então, se você tem um canal assim, tem o melhor canal de fotografia, mesmo que ele não seja tão grande, você vai ter muito mais anúncios de fotografia do que o Como Faz, que era um canal que tinha de tudo.
De mágica.
Né? É, tipo, mágica, culinária, jiu-jitsu.
Ninguém quer pagar por mágica, né?
Qual que é o anunciante que vai estar ali no meio desses três ali? Tipo.
Uhum.
Então, eu acho que isso também influenciou um pouco.
Oh, mas o Adriano, vocês entraram na Gazeta do Povo, já o intuito não é o dinheiro da AdSense, né?
Qual
é o intuito?
É. Na verdade, assim, a gente... Como é que... Vem a partir do... É uma consequência do blog que foi criado na Gazeta.
É porque a Gazeta do Povo, que eu acompanhei aí, né? Foi um dos jornais que mais investiram no digital. Saiu, né? Do papel. E fizeram bem, né? Porque eles fizeram bem na hora certa, eu achei. Também.
Já um projeto já de dois anos aí, né? Voltado totalmente pro digital. Uhum. Já vinha essa tendência mesmo quando tinha o papel ainda já... E voltando à prioridade, digamos assim, o digital, até que teve a virada total mesmo, né? Com o fim do impresso diário, né?
Uhum.
E daí o foco no digital. E o canal do Cartoleiros, né? Ele dá dicas de cartola, né? Para dar um contexto, né? Que é um fantasy game, né? Que a gente fala, né? Relacionado ao Campeonato Brasileiro.
Que é um jogo que ainda também não teve payback, né? Que eu estava vendo a notícia, ele mesmo não teve.
E ele é um jogo já tem um bom tempo, só que a popularidade dele cresceu muito nos últimos 3 anos, né?
Uhum.
E eu estava observando isso, essa tendência, vi alguns produtos, isso em 2017, daí falei... vale a pena criar um blog para dar dicas do jogo. Tem cada vez mais gente envolvida nisso, né? E vamos criar. Vamos criar, levei a ideia. O pessoal falou, não, o pessoal avaliou lá. Não, acho que tem realmente um volume de busca. Criamos. Criamos o blog lá em 2017. Eu fiquei responsável por isso. Ainda dividido com as minhas atividades do dia a dia. O blog deu super certo. Explodiu de visualização,
professor.
Audiência. E daí para 2018, o que eu posso fazer de diferente, né? Tô com... O canal existia... O produto existia basicamente por meio de um blog. Não, vamos expandir isso. E aí pintou o YouTube, né? Dei uma pesquisada também, uma estudada, o que já tinha, né? Os formatos que se apresentavam... E eu pensei, dá para fazer de uma forma diferente, uma forma bem feita, né? Então, já no começo de 2018, comecei a pensar, a planejar e a gente deu start como foi falado, né? Em abril do ano passado aí, fomos... A gente vai aprendendo vídeo a
Sim,
vídeo,
Sim, todo dia, né? Se escalou pra ser o frontman ali? Ou...
Sim.
Eu quero ser youtuber.
Não foi nem com esse pensamento, sinceramente, eu vou virar um youtuber. Na verdade, foi mais... O canal surgiu mais pra ter uma forma diferente de exposição das dicas que a gente já fazia dentro do site, né? Levar também pro formato vídeo...
Acho que quando você tá numa empresa, assim, fazendo atividade todo dia, rotina, né?
Exatamente.
Cara, preciso de...
Exatamente. Não, tem muito disso também, de poder...
Desafios,
de
né?
Poder
novos desafios.
Poder trabalhar com... De uma forma diferente, poder fazer vídeo também, né? Não só ficar no
escrito,
no,
né?
No escrito ali, poder... E ajuda também, desprendimento, enfim, acho que você só cresce, só cresce, né?
Mas eu queria ver também a parte financeira, porque tem uma equipe, né, pra fazer o vídeo ali, a pauta... Tem uma análise disso do jornal?
De como monetiza, assim, como esse negócio na Gazeta do Povo está sendo monetizado de alguma forma?
Digamos assim, monetização pensando em no, nesse projeto, a gente chama, já virou um projeto, é um projeto uhum. Cartoleiros. É, a partir desse ano, a gente até tem feito a propaganda em alguns vídeos, né? Uhum. É, de trazer assinaturas para a Gazeta do Povo por meio do Cartoleiros.
É porque então, é uma porta de entrada, uma visibilidade nichada.
Exatamente. Legal. Então, na verdade, assim, o canal no YouTube ajuda nisso, porque uhum. as pessoas conhecem a Gazeta do Povo. Por uhum. meio muito, é um perfil de público totalmente diferente do público tradicional da Gazeta. Ali, sim. Sabe? Faixa etária, enfim, um público que não consumiria, digamos assim...
Que não pagaria as notícias normais.
Exatamente,
ou
mas ali
né?
por causa do... Então foi criado para esse ano, né? Uhum. Ó, a gente tem um pacote aqui, você assina aqui, vai receber, lógico que quem assina recebe um material extra, né? Uhum. Material extra, material exclusivo... Mas ele assina a Gazeta por causa do Cartoleiros. Ele recebe todo o conteúdo de Cartoleiros, mas ele tem também o acesso a toda
a Gazeta do Povo também.
Todo o site, uhum. enfim. Então ele conhece, é uma porta de entrada para ele também conhecer.
Eu acho que esse é o caminho, assim. O jornal. É você usar o YouTube para vender alguma coisa.
Sim. Uhum.
Seja vender a tua imagem pessoal, vender algum produto, mesmo um curso, alguma coisa. Acho que faz sentido. Se for uhum. só pelo dinheiro da publicidade...
Não vive, né?
Não uhum. fecha a conta, eu acho.
Uhum. E é um atrativo assim, olha... Daqui um tempo você chega, ó... Até para buscar anunciante, na hora de fechar. Vou fechar o projeto Cartoleiros 2020, por exemplo.
Ah, verdade.
Eu tenho o blog que dá tantas... Dá 1 milhão e meio de page views por mês. Eu tenho o canal no YouTube que tem 100 mil inscritos. Os vídeos têm uma média de X visualizações por mês. Olha o espaço de exposição que você tem, olha o público que você tem para atingir. Então, uhum. tem isso em conta também.
Oh, eu como tô como host aqui do podcast... Ô, Mário, fala aí, canal Irmãos Mários. Como é que surgiu aí? Oh, tem o pensamento financeiro por trás também ou... É verdade, Zé. Você talvez não saiba, mas tem um projeto por trás de tudo isso. Mas o canal Irmãos Mários, assim como o de vocês também, surgiu com planejamento financeiro também, né? Porque realmente, é AdSense, a gente vê que não dá para viver. E a gente entrou no YouTube como uma forma de exposição, em primeiro lugar. Mas sempre mantendo também, claro, que tem que ser divertido e tem que ser leve. Porque é uma coisa que é feita de forma gratuita. Então... Uhum. No curto prazo a gente não vai ganhar dinheiro, mas a gente quer no médio e longo prazo essa coisa que o Ricardo falou. Tipo, talvez lançar um curso...
Nichado, né?
Nichado, em fotografia, ensinar fotógrafos. Mas a gente já conseguiu puxar um pouco desse público bem antes dos 2 anos que a gente tinha previsto. Que agora a gente lançou a locação de equipamentos... E só com os vídeos do YouTube a gente tem percebido que tem aumentado a locação de equipamentos. Uhum. Então, pra gente já tá dando um retorno, mesmo que seja bem pequeno, né?
Uhum.
Eu achei bem legal, não esperava, né? Na verdade.
Então, Medeu, os vídeos de equipamentos que vocês fazem...
Parece que eu não sei de nada, né? Mas os vídeos de equipamentos que vocês fazem têm um objetivo. E outros vídeos, tipo, ensinando... porque quanto vale uma foto,
como tirar foto do jardim.
Onde fazer ensaio fotográfico, isso é verdade, bem lembrado aí. A gente começou a fazer um planejamento de vídeos e sempre com o intuito do que a gente vai ensinar e para quem a gente vai ensinar. Na verdade, o início do canal a gente começou explicando para os nossos clientes de fotografia que sempre perguntavam: ah, qual que é um lugar legal para tirar foto? Inclusive, cliente aqui, ó.
Opa,
Ribeiro,
cliente,
se casou com a gente. Cliente. Não com a gente, né? Mas a gente fez a foto e vídeo.
Vamos deixar isso bem claro. Vamos até repetir isso.
Vamos deixar claro, a gente fez foto e vídeo só. Mas aí o Ribeiro vinha e perguntava: oh, onde fazer ensaio fotográfico? Eu falei: cara, tem esse lugar. Mas daí, poxa, eu respondo isso para todos os meus clientes. Então, é uma coisa repetitiva, acaba sendo, né? E por que não fazer um vídeo para explicar? E aí, quando um cliente me pede, eu só mando o vídeo. Aí, a gente começou a locação. Poxa, toda vez tinha que ensinar como que balanceia o bendito crane lá, que é difícil. E toda vez a gente perdia o tempo explicando. E agora, a gente fez um vídeo explicando como que balanceia. E quando alguém aluga, a gente só fala: olha, veja esse vídeo, eu explico tudo aqui. E para a gente, em questão de produtividade, aumentou muito. Porque todos os vídeos de equipamento servem para a gente locar equipamento. Todos os vídeos ensinando os clientes finais de fotografia servem para dar essas dicas e a gente não precisar despender mais tempo explicando.
Uhum. E o vídeo bate-papo com os Mários? Qual que é o intuito?
E o vídeo bate-papo com os Mários, que é esse aqui? É só porque a gente quer bater o papo mesmo.
Então, tem que ter um pouco de entretenimento. Sim, você pode. Faz um mix ali nos
vídeos. E é interessante, porque o bate-papo com os Marios, é esse tipo de vídeo aqui, é o vídeo que pra gente não tem praticamente nenhum intuito comercial, mas como sanidade mental até, ou até como a proposta da gente se forçar a bater papo com os amigos, a gente criou e falou, cara, é tão legal bater um papo com os amigos e a gente sempre vai postergando. Não, eu vou entrar aqui no meio da resposta, porque, cara, a gente sempre fala, vamos marcar. Cara, vamos gravar um vídeo e ver as pessoas. Porque daí fica fácil e além de bater um papo legal, sei lá, alguém pode tirar proveito das informações aqui que a gente troca. Porque o ser humano desde sempre é a comunicação, é o que faz a informação ir pra frente e evoluir, né? É, a gente viu essa coisa como uma coisa legal. Cara, a gente sempre marca de bater um papo mas, com os amigos, mas não tem. Cara, agora é um compromisso de bater um papo, cara.
Quase profissional.
Vem aqui bater um papo
não
comigo.
Não tinha como não vir, hein?
É legal. O bate-papo com os Marios, a gente tinha ideia desde 2012, na verdade. Que a gente fez um piloto e sempre postergou, porque é uma coisa que realmente... Esse formato não dá nenhum dinheiro, nem com a AdSense nunca vai dar. Mas aí, tá aí.
Quem sabe, né? Não sei. Não sei.
Patrocinadores? quem sabe. Mas é o
retorno. Esse vídeo é patrocinado por...
Mas, cara, eu acho que fica legal com o fechamento desse vídeo aqui, então. Falar, cara, bate-papo com os Marios. É, cara, é isso daqui, ó. Tá do lado dos amigos.
É pra isso,
é aí, cara. É o retorno não monetário, é o retorno pra vida. Pessoal aqui.
Isso aí.
Obrigado por virem.
Obrigado.
Valeu, imagina, a gente que agradece.
E muito obrigado, cara, que a gente começou esse projeto de podcast, a gente nunca fez. E tá aqui com dois amigos, aqui o Ricardo, amigo da.
Parceiro longas datas,
do ensino.
Né?
Ensino superior.
Ensino fundo.
Cefete. Do Cefete.
Engenheiros.
E o Ribeiro ali do Colégio Militar, ali no Ensino Médio, pô, é uma amizade de longa data e obrigado por estar aqui nesse momento, que é especial pra gente, né?
É, o primeiro podcast nosso.
Muito obrigado mesmo.
Vamos lá.
Imagina, obrigado vocês por terem chamado. Né?
Valeu, é isso aí, gente. Beleza, vamos dar um tchau pra aquela câmera, não sei como fechar.
Valeu, mas acho que o tchau ali vai dar já.
Daí toca uma vinheta e mostra você derrubando o copo. Então, beleza. Tá gravando tudo? Aqui tá gravando. Tá gravando ali, tá gravando lá.
Aqui tá bom?
Não, eu tô.
Aí! Vocês veem? Tá gravando?
Tava gravando. E já tem o pós-créditos. Parabéns, Zé. Você já tem o pós-créditos.
Muito bem pensado.